B-A-N-D-A-R-R-A.
Bandara.
Bandara.
Olá a todos, meu nome é Mariana Bandar. É um grande prazer estar de volta para essa segunda temporada do Agora Que São Elas, dessa vez no formato podcast, totalmente sem frescura. No futuro talvez o formato continue a mudar, mas o que vale é que enquanto eu tiver algum tempo livre para fazer esse programa, ele deve continuar existindo per século, seculorum. Hoje nós temos um programa muito especial, com várias surpresas, uma conversa com o professor doutor Eduardo Marques de Marques, grande vulto da internet brasileira e especialista em literatura de língua inglesa. Falamos sobre o mito da loucura feminina na ficção, de Machado de Assis ao romantismo vitoriano a Shakespeare. Mas se você não leu nada disso, não tem problema. O programa de hoje vai acompanhar uma lista de referências que a gente vai colocar no Facebook para você ler depois da conversa, se precisar, e poder dar sua opinião sobre o assunto e contribuir para o diálogo, sempre usando a nossa fanpage no Facebook, que é www.facebook.com/agoraequesaoelas, sem acento e sem tio. Eu queria começar apresentando uma pessoa muito especial que marcou a minha vida e a vida de muita gente. Uma salva de palmas para nossa correspondente exclusiva, a Mulher Photoshop.
Oi, pessoal.
É uma grande honra ter você como nossa correspondente. Eu queria começar te pedindo para se apresentar brevemente aos ouvintes.
Bem, meu nome é Clotildes Maravalha de Sá, mas as pessoas me conhecem pelo meu nome artístico. Mulher Photoshop. Sou uma musa internacionalmente admirada pela minha perfeição. Mas os tabloides gostam de inventar mentiras sobre mim.
Deixa eu ver se eu entendi. A tua profissão é ser uma musa? O que é ser uma musa, Mulher Photoshop?
A musa é a mulher que diz para as outras mulheres o que elas devem aspirar. Ela personifica um ideal. Por exemplo, não importa quantos campeonatos a Ednancy vença, eu sempre serei mais musa do esporte do que ela. Lembra aquela vez que a gente jogou taco-bola em Pinhal e eu fiz um ponto? Ha 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 ha.
Lembro. Maus tempos. Mas me diz uma coisa, Mulher Photoshop. Qual a função social de uma musa assim na contemporaneidade?
A musa apresenta um ideal destinado à satisfação dos desejos masculinos. A função social da musa é não existir. Exceto como mito. Eu sou perfeita porque nunca terei gases ou terei uma crise de choro. Não importa o que digam esses blogueiros mal amados. Eu ajudo milhares de mulheres a se sentirem feias, e milhares de homens a se sentirem impotentes. Meu papel social é importante, porra. O consumo desenfreado que sustenta nossos pequenos confortos depende da minha existência. Estou aqui para ajudar a desfazer essa ideia de que a mulher Photoshop é só imagem. Quero me conectar com meus fãs em um nível mais profundo e intelectual. Saca.
Tudo bem, tudo bem. Não é o momento de debater a tua importância no mundo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a tua presença.
O prazer é todo meu.
Vamos começar com uma dica de um documentário hoje, que é o Miss Representation. Miss, assim com dois S's, Representation. Documentário da Jennifer Sybil Nielsen, que estreou em Sundance no ano passado. E o filme explora a não representação de mulheres em posições de poder pela mídia e desafia essa forma como a mídia retrata o que é ser mulher. E gostou do filme Mulher Photoshop?
Adorei. Inclusive eu estou no filme, lembra? Naquele anúncio da Ralph Lauren que foi super polêmico. Aí, amiga, a premiere em Sundance tava disputadíssima.
Tá, fala a verdade, tu é a vilã do filme.
Sou a estrela.
Tu é a vilã.
Sou a estrela.
Tá. Chama a abertura aí.
Mulher Photoshop orgulhosamente apresenta a segunda temporada do Agora É Que São Elas.
Agora é que são elas. Grandes lábios que não calam a boca.
Agora em formato podcast. No programa de hoje, loucas. Acadêmicos. Shakespeare. Pós-colonialismo. Romantismo vitoriano. Machado de Assis. Marcha das Vadias. Intertexto. Gênero, forças ocultas e muito mais.
No domingo, dia 27 de maio de 2012, acontece em Porto Alegre a Marcha das Vadias, com saída do Parque Farroupilha, né, Redenção. Eu conversei um pouco com o professor Eduardo, nosso convidado, sobre a experiência da marcha. Então, além de convidar todas as vadias e vadios a participarem da marcha no dia 27 de maio, na Redenção, eu convido vocês a escutarem um trechinho da entrevista com o Eduardo, no qual a gente conversou sobre o nome da Marcha das Vadias e a experiência dele em Curitiba. Lembrando que vocês sempre podem conversar conosco usando a nossa fanpage do Facebook, www.facebook.com/ Agora Que São Elas, sem acento algum.
Mas o fato de que os papéis de homem e mulher estão ruindo junto com o momento em que o sistema capitalista está em crise no mundo inteiro não é uma coincidência, não pode ser tido como uma... O fato de que o debate feminista está voltando à tona, embora de uma forma ainda marginal, mas ele está... E rompendo em vários lugares do mundo uma geração de garotas que tem uma autoestima diferente, assim, eu acho que a Marcha das Vadias é uma realização totalmente admirável e fantástica, porque essas garotas da Marcha das Vadias, elas não são da minha geração e da tua. Elas são garotas que cresceram sendo ensinadas que se elas não fossem mocinha que presta, elas eram aquele tipo de mulher. E elas estão determinadas, não só no Canadá, onde é fácil. Embora não seja fácil, né? Porque eu ouvi umas narrativas do Canadá, assim, muito tristes nesse sentido.
Eu acho que não é fácil em lugar nenhum, na verdade. Não, e assim, eu tive a honra, e eu chamo isso de honra mesmo, né? De participar da Marcha das Vadias em Curitiba, no ano passado, de forma totalmente acidental. Eu estava em Curitiba para um congresso, né? Eu estava almoçando no McDonald's e de repente eu vejo dois caras de saia e peruca vermelha entrando no McDonald's e eu pensei, meu Deus do céu, onde é que eu estou, né? O que está acontecendo? E eu saio do McDonald's no calçadão de Curitiba e saio no meio da Marcha das Vadias, acontecendo a pleno, né? Eu digo,
que ótimo.
Gente, ok. Participarei, e fui, participei, e foi ótimo, né, e foi uma experiência muito legal. Mas assim, alguns meses depois eles fizeram a Marcha das Vadias aqui em Pelotas, foi agora, eu acho, coisa de talvez uns 2-3 meses atrás. E Pelotas é uma cidade esquizofrênica, né, eu moro aqui há 4 anos e eu costumo dizer que Pelotas é uma cidade esquizofrênica em diversos níveis, né. E aí então eu estava acompanhando no Facebook a discussão toda pré-Marcha das Vadias, né, e eu via comentários de uns guris, assim, que eu conheço, dizendo, vamos para a Marcha das Vadias, porque vai ser muito fácil pegar mulher. E aí eu fico pensando, gente, só um pouquinho, né, se essa é a percepção deste movimento, que é um movimento completamente o oposto disso, né, existe ainda uma imagem superficial de que qualquer aglomerado de mulheres, né, é um cardume. Portanto, tudo que eu tenho que fazer é jogar uma rede de arrasto e puxar, né? Independentemente do fato de que as mulheres estão lá para, enfim, não vou nem chamar de protesto, né? Mas de manifestar um novo tipo de comportamento, que é um comportamento latente, mas que os homens, alguns, obviamente, né, não conseguem entender. É difícil, porque realmente, enquanto teoria, né, enquanto acepção, é difícil entender que um bando de mulheres juntas estejam fazendo alguma coisa nesse sentido. É difícil dizer que um bando de mulheres juntas não estejam simplesmente se preparando para a caça, para serem a caça, né, para serem a presa. Porque essa é a cultura, na verdade, das festas for ladies only, né? Aquelas festas onde as boates abrem por uma hora e meia só para mulheres, né? Geralmente com drinks gratuitos, e depois abrem para os homens. Ou seja, vamos amaciar a carne, galera, né?
Mulher não paga no opinião.
É isso, né? Não é promover, por exemplo, um lugar onde as mulheres possam, né, se reunir sem o medo de ter alguém passando a mão na sua bunda. Não, é um lugar onde elas estão se preparando, sendo preparadas para que tenham a sua bunda, né, exposta e que possam passar a mão na bunda. Então, eu acho que a gente ainda está em alguns lugares, obviamente, considerando obviamente, que Pelotas é uma cidade de interior, né, isso a gente não pode negar, ainda seja a terceira cidade.
Porto Alegre também é uma cidade do interior.
É interior, né?
Porto Alegre também é interior.
Sabe, eu fiquei um pouco surpreso com essas manifestações, tipo, vamos lá para pegar a mulher. Né? E te digo mais, acredito que alguns desses caras tenham ido para lá realmente para pegar a mulher e tenham pego mulher, porque, né, porque assim como é difícil para alguns homens entender todo esse movimento, acredito que também para as mulheres seja difícil assumir agência nessa nova postura. Né? Reconhecer que existe uma crise, se posicionar frente a essa crise, né, de uma forma proativa, por mais que eu tenha pavor dessa palavra, né, de validação desses comportamentos.
É, e na verdade a Marcha das Vadias, o que ela tem de revolucionário, que pode ser comparado com o que os negros americanos fizeram, né, com toda a cultura do gangsta rap, que é de negros se referindo a outros negros de forma afetiva, chamando eles pelo exato nome que era usado para ofendê-los, né? Então, a Marcha das Vadias, ela pode ser... Ela é um ótimo nome, né? Eu acho que é um nome que gera... Ele gera incompreensão, tipo, desses caras, vai ter vadia, vamos lá. Mas ele é, eu acho que ele é necessário, mesmo com o eventual mal-entendido, porque é um jeito de resgatar e tomar de volta pra si qualquer coisa que tu use pra dizer que o que eu sou é errado. Eu vou me apropriar dessa coisa e eu vou ser ela. E daí tu não tem mais como usar isso pra me ofender, se eu tô dizendo
Exatamente.
Que eu estou na Marcha das Vadias.
É, mas assim, e é engraçado também que na Marcha das Vadias em Curitiba, a qual eu entrei de acidente, assim, né, por acidente, mas depois acabei abraçando a causa, né, era agosto, se não me engano, do ano passado, e tava calor em Curitiba, então tinha vadias realmente só de saia, sabe, sem sutiã, sem nada, assim, e não era nenhuma nem duas, eram várias, assim, numa questão de enfim, homenagem ao corpo mesmo, né? Então o corpo é meu, toda aquela a filosofia por trás da questão da Marcha das Vadias. Quando organizaram a Marcha das Vadias aqui, né, saiu obviamente uma matéria no jornal antes, foi num sábado, né, e aí lá pelas tantas uma das organizadoras dizendo, não, nós garantimos para a população e para a polícia que ninguém vai tirar a roupa, que nós não vamos tirar a roupa na Marcha das Vadias. Portanto, podem ficar tranquilos que vai ser um troço pacífico, né? E aí eu fico assim, gente, mas só um pouquinho. Qual é o... Claro, aí eu me dei conta de que eu estou em Pelotas, né? E que faz sentido dentro dessa acepção de cultura interiorana que isso tenha que ser expresso, né? É a Marcha das Vadias, mas são vadias comportadas, não são quaisquer vadias, entende? São vadias que sabem se comportar em público, são vadias que não vão mostrar os peitinhos, sabe? São vadias que não vão falar palavrão.
E agora uma canção, canta pra mim. Eu não quero ver você triste assim.
Eu conversei com o Eduardo, nosso convidado de hoje, no dia 25 de maio de 2012. A conversa durou mais de 2 horas, mas eu destilei alguns momentos dessa conversa para vocês em 2 partes. No programa de hoje, nós vamos ouvir a primeira parte, A Louca. Na nossa fanpage do Facebook, você pode encontrar as referências da conversa ou meter a boca no trombone. No mau sentido, é claro. A primeira parte da entrevista começa agora. Então, para quem não ouvia a encarnação passada do Agora Que São Elas, a coisa que a gente tinha combinado de debater nesse programa é uma coisa que eu acho que foi uma coisa que eu não tinha percebido até tu me falar. Eu acho que é um grande insight teu como crítico. E eu vou deixar tu introduzir o tema, então. Qual é o tema de hoje, professor?
O tema de hoje é as loucas.
Ai, a louca.
Não tem outra forma de falar isso, né? Não, uma... Eu nem lembro a origem da conversa. Eu acho que nem era no programa onde eu participava. Eu estava só como espectador e comentarista no... Do programa no Facebook, né? E aí surgiu, então, uma discussão a respeito de algumas personagens ficcionais na literatura. E uma coisa que me incomoda um pouco, me incomoda no bom sentido, né? No sentido construtivo, é o fato de que muitas personagens femininas na literatura ocidental que acabam transgredindo alguma regra ou alguma norma imposta pelo patriarcado, de alguma maneira, por mais sutil que seja essa norma, elas acabam sucumbindo à loucura. Então a gente tem aí um rol, e eu não sei até que ponto a gente pode chamar isso de tradição, porque eu não estudei isso a fundo, né? Não fiz um mapeamento muito, muito profundo para ver se isso realmente se configura como tradição, mas de fato a gente tem alguns exemplos bem fortes onde personagens femininas que se apresentam como mulheres que rompem alguma norma, têm como castigo literário e cultural e universal a questão da insanidade, né? Então é mais ou menos sobre isso que a gente se propõe a falar hoje.
Sim, uma das obras aonde isso pode talvez ser debatido É num livro que eu sei que tu trabalha com os teus alunos e que nós dois gostamos muito, que é o Mashup de Jane Eyre, da Jean Rhys, né? Que é um romance da década de 60, meio obscuro no Brasil, mas que é cânone de língua inglesa. Se chama Wide Sargasso Sea. Pra todo mundo que gosta de romantismo inglês, é uma super teteia. E vencedor de inúmeras coisas e da. Mas ela faz uma defesa, de certa forma, da louca do Jane Eyre, né? Que é o que acontece... pra quem não leu Jane Eyre, vou resumir rapidamente. Todo mundo leu Jane Eyre, né? Todo mundo que vai ouvir isso aqui leu Jane Eyre, provavelmente. Mas se você não leu Jane Eyre, vou resumir rapidamente. Jane Eyre é a história do que acontece quando você se fode a vida inteira, encontra o homem da sua vida, mas ele tem uma mulher louca trancada.
Sim, ou seja, o que acontece quando você, mulher, se fode a vida inteira, encontra o homem da sua vida e descobre que ele é mais fodido do que você. Basicamente isso.
É, ou a gente pode, a partir dessa perspectiva pós-colonial da Rhys, a gente pode se perguntar o que acontece quando você, mulher, se apaixona e, tendo se fudido a vida inteira, você sabe que nunca pode, com tranquilidade de espírito, ter um piti, porque corre o risco do seu marido trancar você também.
Exatamente,
porque,
né?
Porque se tu trancou a tua primeira mulher, o que que te impede de trancar a tua segunda mulher, né?
É, mas aí é interessante, né? A gente pode começar com essa comparação aí, já jogando a Bertha Antoinette Cosway, né? Interessante até a própria questão do nome, né? Ou dos nomes, que é essa a louca do sótão, né? Que depois vira título de um estudo bastante extenso de duas feministas dos anos 70, chamada Gilbert and Goober. Até posso mostrar depois a capa do livro para vocês. Um estudo sobre as escritoras românticas inglesas do século XIX, que se chama The Mad Woman in the Attic. Então elas se aventuram a buscar essa questão da construção de um imaginário feminino. Jane Eyre é a mulher que nunca vai dar piti. E quando ela dá meio piti no livro, a gente sabe o que acontece. Ela sai correndo, né? Ela foge, para que depois, quando o piti passar, depois que o piti tivesse passado, ela volta, né? Ela é uma mulher que foi criada já para não dar piti. Ela começa o romance, ele tem uma estrutura meio de romance de formação, né? A gente acompanha a infância dessa mina que foi abandonada na casa, né, de um tio que morre, e aí fica aos cuidados da esposa do tio, que é meio cruel, dos primos. Então, ela já começa o livro sendo castigada por dar piti, né? Ela tem uma briga com os primos e ela é trancada no quarto onde o tio morreu. É, então, já daí a gente tem assim, ó, tu não pode dar piti. E aí, pra onde é que mandam ela depois? Pra um internato, onde a formação dessa mulher é uma formação toda no sentido de obedece o teu homem e não dê piti. Né? Então, é óbvio que ela não vai dar piti.
E as regras da igreja e da sociedade castradora estão personificadas no padre, que é tipo um cara do sóia, assim, no internato, que faz a coisa de, ah, mas ela é crespa. Mas ela é crespa natural, mas ela é do demônio.
Exatamente.
Né? Que é essa coisa da normatização do feminino para que ele possa ser apreciado. Eu não sei se eu tô sendo, talvez, muito simplista nisso, me impede, mas... A normatização das coisas que são violentas na natureza feminina e que são descontroladas, de certa forma, para que elas possam, para que as mulheres possam ser consumidas pela sociedade sem o risco de causar qualquer, de ocupar espaço demais, né? De causar qualquer tipo de inconveniente.
É, claro, e é importante isso, eu concordo com essa tua visão de normatização de tudo que é natural, e aí por natural a gente tem uma gama enorme de coisas, como, por exemplo, ela é crespa, portanto, né, ela tem que ser domada porque ela é crespa, né, mas a gente pode fazer uma comparação aí com a guriazinha do Wuthering Heights, né, a Catherine. Qual é o grande problema da Catherine na infância, né? Ela tem que ser domada porque ela não é ladylike.
Ela,
né?
tem um ela gênio.
Um gênio masculino, né? ela tem um gênio masculino, ou seja, ela não se comporta da forma como ela deveria. Então, a gente percebe aí que na literatura romântica vitoriana como um todo, existe muito pouco espaço para a mulher ser realmente uma mulher aceita dentro da sociedade, né? Eu costumo dizer para os meus alunos quando a gente estuda o romantismo inglês, né, que ou ela vai ser a esposa bem comportada, né, seguindo normas bastante rígidas e pré-estabelecidas pela sociedade que ela se aceita, ou ela vai ser a governanta, que via de regra é aquela que foi abandonada em algum momento, né, o patriarcado abandona essa mulher e ela tem que se virar de alguma forma, e ela tem um mínimo de educação em termos de conhecimento para poder se manter, ou, caso ela não tenha nem isso, ela vira puta. Então tem esses três papéis possíveis, muito visíveis dentro dessa sociedade, que acabam aparecendo, né, nesses romances. E é engraçado, né, eu levanto muito essa questão quando eu trabalho com esses romances com os meus alunos, né, que é um fator assim, que os críticos românticos, os críticos de romantismo gostam muito de lidar, que é a questão da frase que abre o último capítulo.
Reader, I married him.
Né? Então,
ai, leitor, casei com ele.
É, exatamente, daí, né? Então, essa coisa toda do ato de casar, né? E até a própria força do verbo em inglês, né? Que é um verbo ativo, né? I married him, né? Ou seja, ele não é pronominal, né? Não é eu casei com ele, né? Não é objetivo indireto, né? É tipo, a ação foi minha, né?
Eu fui Mas lá até e que... casei.
Eu fui lá e casei, exatamente. Eu fui lá e casei, né? Mas será que foi isso mesmo, né? Porque depois a gente tem todo aquele último capítulo onde ela se mostra como já mais velha, submissa, esposinha, né? Do tipo, não vou ter perigo de ser trancada no sótão e não vou precisar botar a casa dele, botar fogo na casa, né?
Porque
eu
não sou esse tipo de mulher.
Exatamente, eu sou o tipo de mulher que se espera que eu seja.
Esse tipo de mulher... Essa laia de mulher, eu acho que é a coisa, o ponto central da discussão. Estamos falando desse tipo de mulher, estamos falando de ovos, estamos falando de galinhas. Então essa mina que tá presa no sótão, mas ela merece, porque ela corneou o cara. E ela dá piti, ela enche o saco, bah, não dá pra aguentar essa mina.
É, nessa releitura da Jean Rhys, sim, né, ela ganha uma história, porque na Jane Eyre, né, pra quem não sabe a relação entre os dois romances, né, na Jane Eyre ela não tem história, ela é simplesmente o espírito zombeteiro que vive no sótão e que se destranca durante a noite, né, interessante isso porque ela consegue, ela tem a chave, ou seja, ela tem acesso ao grande espaço, né, ela se destranca e ela fica rondando a casa como um espectro durante, ela não tem história. O único momento histórico dela é o momento presente, onde o que a gente sabe é que ela é louca, e por ser louca, né, não justificaria um divórcio, né, o cara não podia se divorciar dela simplesmente porque ela é louca, né. Então a única situação possível seria realmente trancar ela no sótão, isolar essa mulher do convívio social, né? Então tem que a grande tensão do Rochester e da James é justamente isso, né? Quando ele diz, ah, tá, então casa comigo, gente. Não, eu sou uma mulher casada, não, mas a minha mulher é louca, né? Ah. Ou seja, a loucura anula não só, na mente dele, o casamento, mas a própria feminilidade dessa mulher, né? Ela deixa de existir enquanto mulher porque ela é louca, né? A presença física dela para ele é consequência disso, né? Mas é algo que é só incidental, não faz sentido, não faz diferença para ele ela estar presa no sótão ou não estar, né? Ele tem uma responsabilidade civil e moral e religiosa com ela porque ela é esposa, mas morre aí, né? Ele não tem nada mais a ético nesse sentido. Então a loucura nesse caso anula essa mulher, e é uma loucura sem história, é uma loucura sem justificativa. O que a Jean Rhys faz é dar uma biografia para essa mulher. Ela se apropria dessa personagem, joga ela para uma Jamaica onde essa mulher ela é sensual, ou seja, ela tem uma feminilidade em abundância, né? E a partir daí é que se dá uma história para essa loucura, que é ligada justamente ao fato de ela ser mulher. Ela não é louca porque ela tem, sei lá, um gene qualquer raspado na laje e ela é esquizofrênica por algum motivo. Não, ela é louca porque ela é mulher. Ou seja, ela é retirada
do seu... Ela é louca porque a mãe dela é louca. Ela é louca porque ela é aquele tipo de mulher.
Sim, a mãe que é mulher também, né?
E a mãe dela, na verdade, é uma coisa de maldição herdada, né? É uma maldição de família, porque a mãe dela vira a louca isolada quando dá um piti.
Claro.
E daí ela acaba tendo o mesmo fim, que então é essa coisa de filha de louca, louquinha é. Uma coisa especialmente cruel no, na história... que a Jean Rhys conta, então, da louca presa no sótão, que é... Ele casa com ela por dinheiro, né?
Exatamente.
Ele casa com ela por dinheiro, e quando ela pede pra ele, então, se tu não me ama, me deixa. E ele diz... Ela diz, eu só preciso do dinheiro, porque eu não tenho como sobreviver como mulher se tu tirar tudo que eu tenho. E ele... E daí já é tarde demais, e ele já tem ódio dela.
Uhum.
E daí ele diz, não, tu é minha, tu é, né, tu tá presa nisso, e de certa forma ele precisa, assim, efetivar a sua dominação, né, tipo, se tu não tem mais mulher, daí tu deixa de ser homem.
Naquele caso, sim. Nesse caso específico, eu acredito que sim. Porque a única forma... Porque ele não pode subjugar ao pai e nem ao irmão. Ele não pode estabelecer essa relação com outros homens. Porque é uma relação onde não existe hierarquia, onde não deve existir hierarquia. Né? Ele não pode estabelecer essa relação de poder com outros homens. Logo, ele se constrói enquanto homem em cima dessa mulher. Né, que é necessária para ele. Isso que é interessante, que tu pontuaste muito bem, né? Ela é necessária para ele em diversos níveis. Ela sustenta ele em diversos níveis. Então é óbvio que ele precisa da presença dela. Só que, claro, né, a isolamento dela no sótão, né, chega num momento onde ele já se reinventou enquanto homem, ou seja, ele já sugou dela tudo que ela tinha para oferecer, então ele não precisa mais dela. Ele anula essa figura de mulher jogando no sótão, mas a presença dela é sentida pelos barulhos que se ouve na casa, né? Todas as vezes que ela tenta matar e depois quando ela bota fogo na casa, enfim. Mas a grande questão do romance da Jean Rhys é justamente essa dúvida que se tem em relação à loucura, né? Ao histórico dessa loucura. O que é que torna essa mulher louca? Né? Não é só o histórico, não é só porque a mãe dela deu piti e era a louca da vila, né? Não é só isso. Ou seja, existe toda uma condição de subalternidade nessa mulher que é manifesta no corpo, né? É uma mulher que é descrita, e isso é interessante, né? Porque na Louca do Sótão da Jane Eyre, a gente pouco vê a descrição física da Bertha Mason, a gente não tem muito acesso a como essa mulher se parece, né? Então a Jean Rhys, ela tem que dar um corpo para essa mulher. Ela não dá qualquer corpo. É uma mulher atraente e é uma mulher que tem consciência do seu corpo, né? Mas o piti é manifesto no corpo. Todo piti é manifesto no corpo, né? Então é óbvio que a condição da loucura se dá justamente porque existe essa predisposição do feminino como uma construção social, né, ao isolamento dentro dessa sociedade, e é por isso que ela é vista como louca. Mas a questão é, será que ela é realmente louca? Né? Porque fica sempre esse ponto de interrogação, ainda que de forma muito, muito no background, assim, né? Não sei se ela realmente é.
Eu acho que talvez a única cena em comum que os dois livros têm é a cena do reflexo, né? A cena que as duas se encontram. Então, que a Jane era a mulher que não é aquele tipo de mulher. Direitinha, a nova mulher do patrão, né? A garotinha da vez. super comportada e super sofrida e com uma série de pesos existenciais, mas que ela guarda pra si, porque ela é uma moça de família direitinha, se encontra face a face com a outra mulher. Eu acho que esse encontro, esse espelhamento das duas, é um momento de gênero muito feliz. Porque porque cada uma tá vendo o seu oposto, assim, o seu eu do mundo bizarro. E nenhuma das duas, a louca do sótão, encontra essa garota e ela tem a plena consciência de que um dia ela foi essa garota.
E a garota tem o medo e o pavor de se tornar a louca do sótão.
De se tornar a louca do sótão. Então, existe um espectro bem delimitado de adequação, adequação cultural e social da mulher, e elas estão em lados opostos desse espectro. E embora a Jane Eyre tenha algumas instâncias de transgressão, a verdadeira transgressão dela é fazer as coisas direito, né?
Exatamente.
Porque o único jeito que ela tem de sobreviver, se ela transgride, o único jeito de escapar da punição é fazer exatamente o que se espera que se faça dela, é ser uma moça direita. Então, nesse sentido, ela não é que ela não seja interessante, mas ela não é tão interessante para pro debate da doença mental versus gênero, porque ela tem isso bem resolvido. Ela vai dar o piti em privado e ela não está, no momento, sob a ameaça de ser trancafiada como louca. Mas aí, eu acho, talvez seja a minha louca preferida da história da literatura, embora eu goste muito da Ofélia também. E ela, então, assim, acho que temos aí louca número um, a louca do sótão, a louca definitiva, mulher zumbi, mulher que tem esse racismo horrível também, de que ela é do Caribe, logo ela é de uma raça de pessoas que já são naturalmente mais loucas.
Verdade.
Porque elas não cresceram na igreja anglicana ou whatever. O interessante da Ofélia é que ela tem essa coisa também, ela tá sofrendo um luto, e é perfeitamente aceitável na sociedade contemporânea que qualquer pessoa que tivesse perdido o que ela perdeu, da forma como ela perdeu, tivesse um pouco de descontrole emocional. E, no entanto, ela tem aquela cena na qual ela tá contida, conversando com a rainha de forma surpreendentemente lúcida. Ela não tem papo de louco, a Ofélia. Uhum. Ela é uma pessoa que a doença dela é ter ficado triste porque ela perdeu pessoas que ela amava.
É, mas sabe o que é interessante? Eu ia chegar justamente nessa cena que é do quarto ato, né? Que é a cena, se não me engano, imediatamente anterior à cena da notícia do afogamento, né?
Exato.
Eu trabalhei com os meus alunos ano passado com o Hamlet, e eu levei a adaptação do Kenneth Branagh, né? Essa mais recente, com o texto completo.
Essa,
né?
Mais recente, de 1999.
Ela é de 96, na verdade.
Super.
Mas eu não sei se teve alguma outra adaptação digna de nota, né, depois. Nessa cena do quarto ato, a Ofélia tá numa camisa de força, né, conversando com a rainha, obviamente, né. Ou seja, o texto é o mesmo, né. Mas fica muito visível a conotação sexual da perda da Ofélia. Né? Tem alguns momentos muito sutis de relance no filme, onde mostram o Hamlet e a Ofélia na cama. Ou seja, uma questão de conjunção carnal. Então, o texto do Shakespeare é um texto de fundo sexual. Se a gente consegue destrinchar, a gente consegue ver que, na verdade, não é só o luto da Ofélia por ter perdido o pai da forma como perdeu, né? Mas muito mais por ter perdido o Hamlet da forma como perdeu. Ou seja, ela não sabe se o cara quer comer ela ou não quer. Porque tem várias instâncias de encontro entre os dois, onde há presunções de avanço sexual da parte do Hamlet para Ofélia. Isso a gente vê também na cena da peça dentro da peça, né, onde o Hamlet escreve aquela peça para tentar atrair a atenção do rei assassino, né, onde ele senta do lado da Ofélia e começa a passar a mão, na adaptação isso fica muito claro, né, ele começa a passar a mão da coxa da Ofélia, mas o texto ele é sexual no sentido de, tipo, tá, não, mas depois eu vou te procurar, tá, depois eu vou lá no quarto pra gente conversar, e a Ofélia faz toda a linha meio coy, assim, né, não, mas o que você tá falando, meu senhor, não sei o quê. Então, a questão aí primordial pra loucura, eu acho justamente essa indefinição, né, qual é o papel da Ofélia? O que que ela vai ser, afinal de contas? O papel dela é simplesmente um papel de puta do príncipe que tá louco, e ela não sabe se o cara tá louco ou não tá, né? Ou qual vai ser a contrapartida dessa entrega? Né? É um amor legítimo ou é simplesmente a manifestação de uma possível loucura do homem por quem ela decide se entregar, mas todo mundo diz, não chega perto do rei, do príncipe, né? Fica longe dele. Então, eu acho que é muito mais essa questão da indefinição do papel sexual dessa mulher dentro dessa corte, que faz com que ela se entregue à loucura, do que uma mera resposta, né, à possível loucura do Hamlet.
Pois é, ela não pode ser princesa, né? Porque ela não é nobre.
Exatamente.
Então é tipo como se... É tipo um playboy que comeu a filha da empregada e agora a gente tem que tirar ela de circulação porque ela vai causar problema, porque ela ficou apaixonada por ele. E isso
é esse
pode,
o grande problema.
Eventualmente, impedir que ele consiga... Se a fofoca se espalha, isso pode impedir que ele consiga uma moça direita.
Porque não tem problema nenhum em ela ser a filha da empregada que dê pro filho do patrão, entende? Desde que não se apaixone.
Desde que ela saiba o seu lugar.
Exatamente, desde que ela continue no seu lugar. O problema é que ela em si até tem alguma consciência disso, né? Tanto é que no começo da peça é muito claro essa tentativa de afastamento dela, do Hamlet, né? Mas ele continua procurando, e aí ela continua cada vez mais se entregando discursivamente, né? Ele é sedutor, a loucura do Hamlet é sedutora. Ela se deixa seduzir muito mais dentro do escopo do espectro da peça pela loucura, né? E aí que tá o problema, ela se apaixona. E aí, o que acontece? Vai ter contrapartida, ele vai aceitar a filha da empregada como sendo seu par nesse sentido ou não? Ou seja, numa situação de lucidez do Hamlet, isso já seria um movimento de tensão absoluta, né? Agora imagina num momento de uma possível falta de sanidade, porque tem sempre essa dúvida se o Hamlet era louco ou não, né? Ela simplesmente se entrega pra loucura, né? Ela não tem saída. Ela é a filha da empregada que deu pro cara e ela não sabe se o cara vai continuar ou não. A loucura se manifesta depois, né, no final do quarto, começo do quinto ato, como suicídio. Né? A loucura acho que se manifesta aí.
Pois é, não, tu pode dizer com certeza que uma pessoa que se suicida não estava livre de uma perturbação de ordem psiquiátrica. No entanto, é a única chance de redenção que ela tem, porque ela foi maculada porque ela deu.
Eu concordo.
Porque ela habitou a sua feminilidade e fez acontecer. E também é uma coisa que facilita muito pro Hamlet, porque daí ele tem alguma coisa pra chorar e, não, e ele pode, através do seu luto pela Ofélia, meio que se espiar de qualquer eventual culpa que ele tenha tido no destino dela.
Verdade.
Né? Enquanto o playboy que a comeu. E eu achei interessante que isso também é um ponto central, né? Existe dúvida sobre a loucura do Hamlet? Não existe dúvida, não paira dúvida sobre a sanidade mental da Ofélia.
É.
E eu não sei se na crítica isso é relevante, mas assim, no senso comum de quando tem uma paródia, quando tem uma alegoria Hamlet, ou quando tem uma referência, a Ofélia é a louca. O Hamlet
claro.
É o excêntrico. Que é o que acontece
Exato.
Entre gente rica e gente pobre também, né? E tu ia falar da Lady Macbeth, né?
Que é a minha louca predileta. Né? Eu acho a minha louca predileta, inclusive, se tu me permite retomar uma situação da década de 90, né, onde eu tinha um desejo de fazer um cosplay de Lady Macbeth, né, em alguns momentos da minha vida, obviamente momentos, né, consumidos pelo álcool, né, o meu desejo mais basal era de fazer um cosplay da Lady Macbeth. Ainda farei isso um dia, né, mas enfim. O problema, né, se a gente for falar em problema, da Lady Macbeth é justamente isso que eu falei no começo, né, ela extrapola o seu papel, ela é uma mulher política, numa situação onde ela não poderia ser política, né. Então, o que a gente tem na Lady Macbeth, né? Ela é a manipuladora do marido, que faz de tudo para que o marido atinja um objetivo traçado por um destino maior. E é interessante que a gente volte à questão de gênero, porque o destino são as três bruxas, né? São, digamos, o grande oráculo do destino. E são três e são bruxas, né? Ou seja, tem toda essa questão que a gente pode voltar a discutir depois. Mas ela faz o que o marido deveria fazer sem o apoio e sem o empurrão dela, né? Ele diz, ó, tem que matar o rei. Porque se não matar o rei, tu não vai ser rei. Aí ele vai lá, tá, então tá, vai lá e mata o rei. Aí depois, tem que se matar o banco, tem que matar os filhos do banco. Então, ah, então vou lá e mato o banco. Tá. Só que o problema é o seguinte, né? Ela acaba sucumbindo à loucura do remorso, né? A tensão basal da Lady Macbeth é o remorso, né? Que é manifesto nas mãos manchadas de sangue que nunca conseguem ser lavadas. Ela vê as mãos manchadas de sangue porque, de fato, né, alegoricamente, elas estão. É ela quem tem o sangue nas mãos. Ela é a força motriz disso tudo. Sem ela, o Macbeth jamais teria matado o rei, porque o Macbeth, no começo da peça, é um cagão. Ele é um cagão absoluto. Ele é um senhor, ele é um vassalo, né, de um senhor feudal. Ou seja, ele precisa ser fiel a esse rei, né? E ele subverte, então, essa estrutura hierárquica feudal por causa dela. Porque ela é quem dá a coragem, digamos, para ele, né?
Sim, é uma inversão da natureza, né? A ordem natural das coisas é teu marido manda em ti. É. Então, se tu manda no teu marido, tem que acontecer alguma coisa na história que mantenha o status quo e mostre que isso está errado.
É, exato. E, de novo, né, o suicídio como salvação, como única salvação possível. Né? Não, não tem muito... Porque uma mulher que é homem, porque a Lady Macbeth é muito mais homem, homem num sentido social, de gênero mesmo, e de ação.
De fazer, né?
É, exato, né? Ela só não vai lá e não mata, né? Porque isso já seria também demais. Seria transgredir demais esse papel.
Não, e porque existe a primazia do gênero, né? Quer dizer, ela não vai lá porque ela pode tomar um soco. Né? Os homens servem pra lutar.
É, tem isso também.
Só que normalmente o papel de estrategista também é ocupado por eles. No fim das contas, ela tem um jagunção.
É mais ou menos isso, né? Só que ela é propriedade do seu jagunço, e aí que tá, eu acho, o grande dilema, que também é componente dessa loucura, né? Ela é propriedade do jagunço, ou seja, ela é a propriedade do marido, mas é ela que manda nele, ela que faz com que ele faça coisas, né? Que no final das contas, ela não consegue usufruir. Ela não se sente confortável na situação em que ele os leva, né? Depois ele vira rei e ela não consegue se desvencilhar desse remorso. E ele tem uma coisa muito interessante, que é a própria presença do remorso, né? Ele não tem remorso nenhum. Ele não tem remorso nenhum. O que ele tem no final, nas cenas finais da peça, né, quando os exércitos estão se aproximando, disfarçados de árvore, é medo. Ele volta a ser cagão.
Sim.
Né? Ele volta a ser o cagão do começo.
Mas ela isso tá assim. É um traço também de... É um traço de narcisismo também, né?
Total, total. Ou seja, e aí é engraçado, né? Ele é muito mais homem por causa dela. Ela é homem por causa dela mesma. Ela se mostra como homem frente a ele, né? Mas a masculinidade dele é construída pela presença dela. No momento em que ela se mata, ele volta a ser cagão. Só que ele é o rei.
É, e ele também não precisa de remorso, porque ele tem o conforto de poder culpá-la, né? De poder saber que, na verdade, a culpa, ele fez o que ele precisava fazer, mas a ideia não foi dele. Então, ela é o bode expiatório da ascensão política da família.
Mas aí a gente volta para as bruxas, né? Porque se o pessoal que leu, né, e que conhece a peça se lembra bem, no começo ele meio que deixou para lá, assim, a profecia. Né? Então, é besteira, imagina que eu vou virar rei, sabe? Imagina que isso vai acontecer, né? Jamais, porque afinal de contas eu sou fiel, né? Eu devo fidelidade e aliança a esse rei. É ela quem diz, não, mas só um pouquinho. Se esse é o teu destino, e aí a presença das vozes femininas como sendo as mediadoras entre esse destino latente e a ação, elas não. Não, só um pouquinho, tu não vai poder fugir disso. Vai ter que ir lá e vai ter que, né, fazer a coisa acontecer.
Entre o mundo oculto e o mundo que é tangível, né?
E o mundo oculto, nesse caso, acessível pelas mulheres e transformado em realidade através de um discurso de mulher.
E sempre associado à doença mental.
Exatamente.
Né? Se tu vê fantasma, tu é louco. Então, assim, a simples relação com essas forças invisíveis, assim, essas forças que eu vou chamar de forças da natureza, por, assim, com licença poética, porque eu acho que são... coisas que a gente não compreende, são forças que a gente não compreende, mas que estão em todas as mitologias. Não existe nenhuma cultura universal, assim, se alguém achar, por favor, me mande uma cultura em que só exista fatos científicos, assim. Todas as culturas têm coisas ocultas, assim, e forças do invisível que a gente não compreende, que a gente conta histórias para explicar, e as mulheres estão muitas vezes associadas a isso, por talvez por menstruarem e por terem sido as sacerdotisas dessa humanidade pagã e muito mais feliz, provavelmente.
É, a fertilidade é muito ligada a isso.
A fertilidade é mágica.
Exatamente, né? De onde, de dentro de ti sai outro ser, sabe? De dentro de ti. De mim não, de mim só sai cocô. De dentro de ti sai outro ser, entende? Ou seja, pelo simples fato de tu teres ovários, né, é tua a responsabilidade em transformar esse espírito que existe no mundo intangível em corpo.
Mas então, é fácil virar louca, assim, simplesmente porque tu tá sendo uma mulher que está fazendo algo que não é bem educado.
É, e eu tenho uma certa dificuldade. Claro, esses três exemplos que a gente puxou aqui são exemplos, assim, muito superficiais, obviamente. Como eu te falei, eu não me preocupei ainda em fazer um resgate em outras narrativas canônicas e não canônicas dessa coisa da loucura, né? Mas uma coisa eu posso dizer, assim, através da minha experiência de leitura, né? É muito mais fácil tu encontrares uma louca do que um louco na literatura ocidental.
Certamente é mais fácil achar loucas do que loucos, e é muito difícil achar loucos inequívocos. Porque o louco por excelência é a louca.
Verdade.
O Dom Casmurro é um exemplo muito bom dessa hipótese de loucas e loucos, porque a coisa que faz o romance ser interessante e ser lido e ter fortuna crítica é o narrador possivelmente não confiável. Existem as coisas que acontecem e existem as coisas que a gente vê porque a gente já decidiu que a gente vai ver. E assim, se tivessem evidências de que a Capitu é uma vagabunda no livro, o livro não ia ser tão lido, né?
Ah, não, claro, se tivesse certeza, não, a gente não estaria falando disso agora, né?
Exatamente. Mas então a gente tem a Capitu, uma mulher que rompe também com o que é esperado de uma boa moça. Ela é uma daquelas.
Pelo menos na visão do narrador, que é a única após de fim acesso, né?
É, não, leia-se como uma daquelas, uma mulher que é sexualmente exuberante e que fala.
Sim.
Mas assim, ela não é uma louca da literatura, mas ela é um avesso, assim. O Bentinho, que tinha tudo pra ser um louco da literatura, não o é.
Não é, não. E é engraçado, porque nas personagens masculinas, né, sempre existe uma justificativa que pode não ser a melhor, mas é uma justificativa possível e talvez plausível, né, para explicar o porquê ele está agindo dessa forma.
Para redimir. Então,
voltando pro Hamlet, né, talvez ele não seja louco, talvez seja tudo parte de um grande plano, motivado, obviamente, pelo espírito de vingança, né, mas sempre tem essa dúvida, porque tem os momentos de lucidez intercalados com os momentos de loucura, com os momentos de angústia. Ou seja, a dúvida existe e por isso que a gente discute justamente isso, né? Porque existe a dúvida. Mas hoje mesmo eu estava trabalhando com os meus alunos de primeiro semestre, já que falaste no Machado, com um conto do Machado chamado Cartomante, né? Que é fantástico. Eu acho assim, um conto belíssimo, que também tem uma mulher adúltera, né? Na verdade, o conto começa e a gente não sabe bem. É um casal conversando e a mulher dizendo que foi uma cartomante, dizendo que tudo era certo. Depois, aos poucos, a gente começa a perceber que ela estava com um amante, né, que é amigo do marido e tal. E lá pelas tantas, o amante recebe. Eles começam a receber cartas anônimas dizendo: ó, tu te cuida, corno, sabe? Tu te cuida, corno. E lá pelas tantas, o amante então recebe um bilhete do marido dizendo: vem aqui em casa agora. E ele vai, pega um táxi, uma carroça, né, e fica pensando o tempo inteiro: puta merda, será que ele descobriu? Será que ele não descobriu? Será que ele descobriu? Será que ele não descobriu? Será que eu levo uma arma? Né? E nisso ele para na frente da casa da cartomante e resolve entrar na casa da cartomante. A cartomante diz: não, não te preocupa, querido. Ele não sabe de nada, vai fundo, vai tranquilo. Ele chega lá faceiro, né, bem feliz. E a primeira cena que ele vê quando entra na casa é a amante dele morta, ensanguentada no chão, e ele toma dois tiros no coração e morre. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, na verdade, aí existe a certeza. O adultério, né, e a gente discutiu hoje a questão da honra, que só pode ser lavada com sangue, uma vez manchada, a honra só pode ser lavada com sangue. Né? O homem, o marido, se viu no direito de matar a esposa e matar o amante da esposa. A Capitu não passa por isso. A Capitu não tem esse destino. O destino dela talvez seja um pouco mais trágico na acepção literária da palavra. Né? O conto da cartomante, ele não é fantástico pela morte em si da adúltera, pelo castigo imposto à adúltera, mas pelo momento de dúvida que é dirimido falsamente por um discurso de mulher, e aí a gente volta para a questão das bruxas, né? Um discurso de mulher que é um discurso falso, mas um discurso que é tomado com valor de verdade legítimo. Por quê? Porque ela é uma cartomante. Por ser mulher, ela tem acesso aos segredos do mundo intangível. Né? E ele decide, então, acreditar nesse discurso. Ele decide aceitar esse discurso com valor de verdade e se fode.
E o que acontece quando tu escuta o que uma mulher te diz?
Tu te fode, né?
Leva é isso. Sério.
Né? Né? É isso.
Eu acho que essa coisa do mistério da alma feminina é também um jeito, é um botão de loucura automático, né? Ser mulher é nascer com um botão de tu ser desconsiderado a priori porque tu tem esse mistério.
Sim, mas e aí tem uma coisa mais interessante ainda nesse aspecto, que é o seguinte: na cartomante, né, o amante que vai visitar a cartomante, ele é descrito no começo do conto como um cara sem crença em nada, ele é praticamente um niilista, né? A gente tem acesso, assim, ele na infância tinha, né, uma crença religiosa que era muito da mãe dele, aí a mãe morre e ele abandona tudo isso, então ele passa a não acreditar em nada, né? E ele vai procurar a cartomante num momento de total desespero. Então a gente tem o seguinte aí, né, nisso, em relação ao que você está falando. Sim, existe um papel, né, dessa coisa do mistério da alma feminina em contato com esse mundo intangível, que é visto talvez como um blá 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 sem sentido, mas que em momentos de total desespero é aceitável enquanto busca, é aceitável enquanto possibilidade.
Não, na verdade não, porque isso só acontece porque o homem se vulnerabiliza, entendeu?
Mas é isso.
O homem desesperado é menos homem.
Concordo.
Porque na ideia cultural do que é ser homem está não ter emoções. Então, um homem desesperado, a desmedida dele é ouvir o blá blá blá.
É, mas aceitar o blá 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 como uma possibilidade de solução.
Levar em consideração, exatamente, ouvir mesmo.
E ele só recupera a masculinidade no exato momento, entre, na verdade, o fato de ele ter visto o corpo da amante estirado no chão e tomar dois tiros no coração. Que é o grande momento onde ele a realidade do que ele é vem como uma bigorna na cabeça dele.
Vem como duas balas no coração.
Uma vez, exatamente.
Dizem por aí que Jesus Cristo breve voltará. Não me parece muito provável, mas em verdade vos digo que o Agora Que São Elas volta em breve com um novo episódio dessa eletrizante segunda temporada. Obrigada, professor Eduardo. Obrigada, mulher Photoshop.
Até a próxima, pessoal.
Obrigada pela audiência, foi lindo. Até a próxima.
Yes! Yes! The Queen has spoken.